Para isso, convido o nosso querido professor Clailton, que tem feito resenhas, resumos importantíssimos das aulas anteriores. Professor Clailton, por favor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Vamos lá. O resumo é da aula do dia 7 de novembro. O tema: as dimensões do mundo. Como ilustração, nós vimos o Lago dos Cisnes. Na introdução, o professor comentou que as aulas de matemática simbólica têm demonstrado que temos condições de ir além de determinadas etapas, transpor determinados elementos e acessar outros de forma mais direta. Isso pode ser feito com recursos como as transparências, as janelas, pontes, conectivos, né? São exemplos aí de metodologias que permitem isso. Na sequência, o professor perguntou: o que ocorre que não usamos esses recursos em nosso cotidiano? Se podemos acessar um elemento de forma mais direta, por que enfrentamos toda a morosidade, né, as dificuldades do dia a dia? O que ocorre? E então nós iniciamos aí a ilustração do Lago dos Cisnes e o professor foi pontuando vários elementos em torno dessa questão. A coreografia, né, da peça foi um desses contos. Aqueles atores sobre o gelo, eles não realizavam as atividades como nós realizamos no nosso cotidiano. Nós vimos, por exemplo, o encontro de dois amigos e notamos vários movimentos, um giro, uma inclinação, posição dos braços, do corpo. Isso tudo faz parte de um código de linguagem, né? Daquele dado de semiose. E a partir disso eles demonstram o que está ocorrendo. Em nossa base categorial, se vamos encontrar um amigo, precisaremos combinar local, horário, realizaremos também a nossa coreografia. Tomaremos banho, escolheremos roupa, utilizaremos um meio de transporte. Se for um carro, precisaremos estacionar, poderemos enviar uma mensagem pelo celular quando estivermos chegando, né? Temos aí várias etapas que podemos cumprir antes de encontrar esse amigo. Com isso, nós estamos realizando a nossa coreografia, necessária, intrínseca ao mundo em que vivemos. E não estranhamos isso. Talvez um ser lá em outra dimensão, né, possa estranhar, pode achar que foi muito moroso, mas para nós isso é normal. Voltando à questão inicial, não podemos usar todos aqueles recursos para transpor etapas, janelas, transparências, conectivos? Podemos fazer dessa forma que estamos acostumados e também podemos usar esses recursos. Porém, para usar esses recursos, precisaremos conversar com a nossa coreografia, nossa roupa, o ambiente, o chão, o que se passa em torno, o tema que está em andamento, o motivo do encontro, a pessoa com a qual nós vamos encontrar. Essas interseções participam de tudo isso que nós estamos vendo na matemática simbólica. Durante todo o curso, vimos elementos contextualizados: um pintor em um quadro com objetos, um barco no meio da natureza, no lago, uma feira, várias pessoas, vários elementos. Se estudarmos uma EP representada apenas com a bolinha, o entorno, todo esse contexto fica de fora. Nós vamos usar esses recursos da matemática simbólica na vida, na existência, em um contexto. E precisamos levar em consideração a nossa coreografia. a coreografia dos elementos dentro de um processo que está em andamento. Um carro que passa, um aroma que sentimos, o clima, a temperatura, o tempo que está passando. Então, não podemos deixar esses elementos de fora para avançar. Na hora de entrar com um recurso desse, uma transparência, pode ser que a coreografia de uma pessoa esteja muito forte e isso seja impedimento. O uso de uma permeabilidade pode ser contraindicado se a pessoa estiver em uma linearidade muito rígida. Uma pessoa muito inversiva em sua coreografia talvez precise de uma preparação, de uma lapidação, para ela poder se beneficiar do uso de uma janela, né? Da recíproca de inversão ou de um deslocamento curto, por aí vai. Tudo isso faz parte da coreografia, da nossa existência. E o uso desses recursos deverão conversar com todos os elementos do contexto. Obrigado, professor. Finalizo aqui.
Muito obrigado ao professor Clailton por mais um lindo resumo importante dos nossos trabalhos. Vamos então para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje tem dilemas outros importantes. Existe um cineasta, ele é da Escandinávia, que adota uma coreografia nos seus filmes e um modo de expressão que, à primeira vista, quem observa diz: isso não é um filme, isso é uma peça de teatro. No entanto, também não é uma peça de teatro. Parece um quadro. Pelas cores que ele coloca, a imobilidade das cores, algo muito, muito difícil de fazer. Além da imobilidade das cores, outra característica que ele coloca é a mescla do que nós denominamos no existencialismo como o absurdo dentro do cotidiano. Só que isso é tão próximo e é tão bem construído, que não é simples a identificação. A identificação que se tem é algo muito esquisito está acontecendo aí. E o Roy Anderson fez uma trilogia que se torna uma crônica contemporânea do cinema pela narrativa que ela imprime e pela discussão filosófica que traz. É muito raro alguém com os dispositivos que o cinema conta hoje e com tão poucos elementos, uma vez que poderia usar elementos oceânicos de tantos que nós temos, não é? Computações gráficas, inteligências artificiais, todo tipo de recurso, no entanto, ele é extremamente lacônico, econômico. Uma pincelada aqui. Outra pincelada ali, e com isso ele diz muitas coisas. A obra que vai nos ajudar hoje a pensar elementos de mundo traz aspectos dilemáticos. Num dado momento, ele quebra o roteiro ao meio, e o que surge a partir dali deixa o espectador perplexo, na metade do filme, completamente perplexo. Separei algumas cenas apenas para o nosso trabalho de hoje. Mas vamos iniciar por um vice-conceito, não vamos direto à obra. Ou vamos supor que uma pessoa está caminhando. Então, ela está num lindo bosque, à esquerda, um pequeno lago. Mais adiante, alguns bancos de madeira. É o outono. E essa pessoa então olha para uma casa. muito bonita. E ela sente algo, um sentimento. Então ela pede, elevando a voz: por favor, me deixem entrar. Por favor, eu quero entrar. E ela bate na porta. Bate, bate na porta. Na verdade, é um daqueles portões amadeirados, grandes, né, que você bate com os nós do dedo, o som ecoa. Uma senhora, muito gentil, delicada, vem até ela, essa pessoa, e diz: eu não entendo. Você está gritando, está dizendo: me deixe entrar, me deixe entrar. Mas olha onde você está. Você está dentro. Aqui tudo é a casa, é a propriedade. O que você está falando? Então, essa pessoa olha lá ao longe e vê que de fato, lá atrás, bem lá atrás, ela passou pela porteira da propriedade. Ora, ela não sabia disso. Ela se distraiu disso. O que houve com ela? Essa senhora, percebendo a confusão dessa pessoa, dizendo: você já está dentro, que tudo é o jardim. Isso aqui é só uma porta estilizada. Veja, nós é material de demolição. Nós colocamos, isso abre, isso fecha, mas não une nada a lugar nenhum. Convida a pessoa a caminhar com ela. Elas estão se aproximando da casa. Muito bem. Quando elas chegam perto da casa, essa senhora diz algo que é completamente enigmático para ela. Ela diz: agora eu não entendi de novo. Essa pessoa fica mais perdida de novo. Porque essa senhora diz para ela assim: ó, vamos lá fora. E ela diz: a senhora quer dizer, vamos ali dentro da casa, não é? Não lá fora da casa. E ela diz: ah, sim, entendi. Para você entrar aqui é entrar dentro da casa, é isso? A pessoa diz: claro, isso é o óbvio. É assim que as coisas são mostradas. Essa senhora diz: não. Olhe, quando nós atravessarmos essa porta aqui que dá acesso ao hall de entrada da casa, você verá que essa é uma casa muito moderna. Por fora, ela tem um estilo colonial, por dentro, ela é muito moderna. Cada parte dela, você pode acessar muitas coisas. Por exemplo, ao entrar, logo você verá à direita um telão muito bonito, passando um filme. Você pode entrar nesse filme. Você pode interagir com os personagens. Lá fora tem muitas coisas. E a pessoa diz: eu não entendo. Eu não consigo entender. Muito paciênciosa, muito querida. Essa senhora diz: vamos fazer sim, eu vou conduzir você. E à medida que formos caminhando, você entenderá melhor estas e outras questões. Até um ponto em que parte de tudo isso já não fará diferença você, porque serão outras coisas que estarão na ordem do dia. Essa é a nossa aula de hoje. É isso que trabalharemos hoje. Algumas coisas, ainda que filósofos, estudiosos, poetas, músicos, teatrólogos, escritores, cientistas, há muito estejam mostrando, ainda socialmente nós temos certas certas marcações medievais que são muito difíceis de continuar conosco na nossa caminhada. Estão muito pesadas para que o ser humano possa prosseguir com elas. Algumas pessoas, alguns poetas, alguns filósofos dizem que são infinitos, que contêm multidões, como o Walt Whitman. Isso não é uma metáfora apenas para pessoas como o Walt Whitman. Isso é a verdade dele. Ele é infinito por dentro, mas por fora ele é muito limitado. Por fora, ele só tem as coisas ao redor dele. Por dentro, ele é infinito. E por ser infinito por dentro, é por dentro que ele se torna o lado exterior das coisas. Quem quiser ver o universo, que vá para dentro dele e lá encontrará as estrelas. Vamos, eu vou partilhar a tela com vocês. Separei quatro, cinco encartes apenas para trabalharmos essas questões com maior profundidade nessa obra de Roy Anderson. É parte de uma trilogia. E ela traz muitos contratempos para o entendimento de uma época como a nossa. Vou partilhar a tela com vocês. Aqui. Aqui está.
Era då då, vi kanske gör det. Jag är ju sjökapten, eller har varit rättare sagt. Ja, faktiskt i nästan 15 år var jag befälhavare på en av våra större färjor. Men som sagt, nu är jag inte det längre. Jag fick sluta med det, för jag drabbades av yrsel varje gång vi lämnade land. En sorts form av sjösjuka kan man säga. Ja, och nu är jag här. Det är nämligen så att min systers man, min svåger som man säger, han har blivit sjuk. Han är frisör och det här är hans salong. Nu har jag lovat hjälpa honom att sköta det här tills han blir frisk. Försök åtminstone. Jag lärde mig klippa lite i det militära. Det är många år sedan nu, men lite kommer jag ihåg. Jag ska försöka i alla fall. Göra så gott jag kan. Mer än så kan man ju inte göra. Ja, hallå? Ja, hej.
Vamos voltar um pouquinho. Aqui está. Vamos ficar nessa parte um pouquinho apenas. O que nós estamos vendo ali? Tudo ao redor dele fica muito pequeno, não é? Fica muito pobre. Aquele salão de barbearia. Muito pobre. Perto do que ele traz. Esse infinito, essa extensão exterior está ali, onde nós desenhamos, é dentro dele. Por termos feito essas distinções apriorísticas, colocado isso é dentro, isso é fora, muitas questões existenciais se colocam a perder. Veja, se uma pessoa diz a você, vá lá fora e traga alfaces, repolhos, algumas espigas de milho, soja. E se encontrar, passe também para pegar um azeite de oliva puro, por favor. Bom, nós temos todos os exemplos. Lá fora é que eu encontro toda essa imensidão. Não é dentro da gente. As coisas foram desenhadas assim. Então, quando dizemos, vá fora e pegue tais coisas, nós já orientamos um espaço, segmentamos um espaço, que muitas vezes não corresponderá à nossa cartografia, à nossa geografia, com a qual delimitamos essas coisas, não corresponde ao que estará ali. E a pessoa olhará para aquele mapa e dirá, mas o mapa diz que aqui é o lado de fora, que aqui eu vou encontrar tais coisas. E a outra pessoa dirá, mas não é aí que estão essas coisas. Neste primeiro encarte, este homem nos conta o infinito, o universo lá fora. Vejam, mas esse lá fora é dentro dele. É dentro dele. E o que, se nós diríamos não fora, fora não é, é toda a cadeira de barbeiro, a sala de barbearia, aquele senhor que espera. Tudo isso o cineasta coloca dentro de um cubinho de nada, mostrando que a experiência humana, é isso sim, é o lá fora, é o infinito. No momento em que coisas assim forem compreendidas, assumidas, vivenciadas nas várias áreas da sociedade, área educacional, área médica, área jurídica, área econômica, área filosófica, área existencial, religiosa e outras, quais mudanças nós teremos a partir daí? O mundo, entre outras coisas, poderá nos surpreender, dizendo, talvez um dos maiores problemas que estavam acontecendo até aqui eram problemas nos quais as divisões que eram feitas estavam completamente desatualizadas, completamente fora de contextos. Vamos a uma segunda ilustração. Aqui.
Alô? Já rede. Alô?
Nej, visst. Vad har jag gjort för fel?
Ska du börja bli lipsill nu också?
Vad gör jag för fel?
Vad är det som har hänt? Varför är han ledsen?
Ingenting, han är bara en jävla lipsill.
Får jag kanske bjuda på en öl?
Nej, han ska inte ha någon öl just nu. Vi ska på kundbesök.
Vad sysslar ni med då?
Inom nöjesbranschen. Vi säljer skämtartiklar.
Vi vill hjälpa folk att ha roligt.
Vad har ni för roliga grejer då?
Ja, vampyrtänder.
Vampyrtänder?
De har varit populära länge nu.
Och sen säljer vi såna här skrattkuddar.
En klassiker.
Och sen har vi en ny grej som vi tror väldigt mycket på. Ska jag visa?
Ja, det tycker jag. Farbror Entand.
Jaha.
Ja, vi skulle gärna vilja visa några av våra produkter.
Okej.
En produkt som går väldigt bra nu och har gjort under väldigt lång tid är våra vampyrtänder. Med extra långa hörntänder. Skulle du vilja visa? Det räcker nu. Han har sett dem.
Varför är du så arg för?
Han är lite känslig.
Det är inte alls det. Det är du som är så elak jämt.
Sen har vi då klassikern. Skrattpåsen. Den gör folk på gott humör på både kalas och firmafester.
Vi vill hjälpa folk att ha roligt.
Jo. Sen har vi en ny produkt här som vi tror väldigt mycket på. Farbror Entand.
Ja.
Ursäkta, vad tar vi för den här?
Nej, hörni. Jag tror inte det här är någonting för oss. Men tack för att ni kom.
Quando nos envolvemos nessa crônica existencialista, que não parece não ter graça nenhuma, vocês viram com a câmera parada, as cores praticamente imóveis, fixas, quase sempre nos mesmos tons, e entramos no enredo, desaparece, parece que todo o resto, não é? Nós já não nos preocupamos mais. Mas então, isso que o professor colocou há pouco, estamos do lado de dentro dessa situação, estamos do lado de fora, se perde completamente, não é? Isso é parte da questão. Quando nós só colocamos o lado de dentro, o lado de fora, achando que com isso nós resolvemos a questão geográfica, nós apenas estamos engatinhando. Porque há vários estados geográficos e alguns deles não dizem apenas respeito à localização. São estados sobrepostos. São estados que, às vezes, pela vinculação, por exemplo, a um elemento afetivo, eles se deslocam e trazem junto com eles temporalidades e outros elementos. A tal ponto isso chega de complexidade que ao observar e dizer, bom, então vamos separar aqui os vários elementos, onde é dentro, onde é fora, os estados que aparecem e tudo mais, não há às vezes como separar. Principalmente pela narrativa que se desdobra. Tem um outro fator aqui muito peculiar para os próximos aprofundamentos que veremos. Esses dois personagens, eles percorrem todo o filme. Eles aparecem em tempos diferentes. Por exemplo, acontece, há um momento que eles têm um estresse lá, uma série de problemas. Depois de tudo resolvido, eles aparecem na tomada seguinte, mas fazendo uma cena anterior a tudo isso. O cineasta faz todos esses elementos. Até que num dado momento do filme, quem o acompanha diz, ok, já entendi o que ele está tentando me dizer. Ele quer que eu tenha a vivência desta existência que se passa. Ele me convida a participar dessa existência e a vivê-la muito mais do que ficar questionando e fazendo essas trajetórias todas. Sendo que há um ápice em tudo isso, no meio do filme, e outro ao final, que é realmente muito impactante para os nossos dias, para os nossos elementos. Agora vamos aprofundar um pouco mais esses elementos. Nós estamos estudando matemática simbólica. Chegamos aqui através, primeiro, do estudo da historicidade de uma pessoa. Com a historicidade dela, verificamos o contexto no qual ela vive. São os exames das categorias. Depois disso, vimos a estrutura de pensamento dessa pessoa. Como as coisas que habitam essa pessoa conversam entre elas. E então, vimos essa estrutura conversando com outras, como um todo. A isso damos o nome matemática simbólica. As estruturas conversando. Muito bem. E então, nos deparamos com complexidades muito profundas, muito extensas, instigantes para os nossos padrões de época. Temos visto isso semana a semana, por vários meses já. E aqui, nas dimensões de mundo, chegamos numa etapa muito importante. Quais as consequências disso que eu estou colocando para vocês no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia, para as nossas famílias, nossos trabalhos, nossos relacionamentos? Vejam, em poucas palavras, vocês já estarão muito bem localizados, diferente daquela pessoa que entrou por aquela propriedade sem saber onde estava adequadamente. É só você acompanhar os desdobramentos das últimas centenas de anos para cá, na história da humanidade. Há pouco tempo, na Europa, a fronteira de um país com outro país era rigidamente marcada. Havia guardas entre os países. Para passar de um para outro, você precisava apresentar um documento internacional, que era seu passaporte. Além disso, mudava a moeda. Além disso, mudava a língua. Além disso, uma série de coisas do seu país não valiam mais naquele outro país. De vez em quando, um país investia contra o outro, que queria terras, que queria bens, inventavam-se guerras. Depois de muitas conversações, o que decidiram? Vamos unificar as coisas? Vamos quebrar essas balizas? Vamos ver até onde conseguimos com essas coisas? Conseguiram muitas. Outras coisas não conseguiram porque não faz parte disso. Mas não foi só nessa área, não. O mundo inteiro começou por outros caminhos, por outros espaços, a fazer essas movimentações. Começamos gradativamente a quebrar elementos, juntar com outros. Questões geográficas e temporais rapidamente começaram a perder o sentido. Hoje o que está em discussão são trabalhos paralelos que fazemos, um novo Estado que possa gerir inteligências artificiais e outras demandas. Estamos gradativamente avançando para isso, para podermos chegar a essas questões a contento, com paz, com discernimento, com sabedoria. Isso que estamos vendo aqui agora, nesta aula de hoje, que é dimensões de mundo, precisa ser melhor orientada do que temos nesse momento. Neste momento, temos tantas trincheiras, tantas paredes, tantas ruas sem saída, tantos problemas de temporalidade, de geografia, que se torna difícil caminhar. Cada um dos senhores, por exemplo, hoje, faz vários trabalhos concomitantes. Mas vejam, vocês provavelmente são remunerados por um desses trabalhos. Então você é mãe e ao mesmo tempo você é médica. Você trabalha no hospital e em casa você atende seu filho, ajuda a comida, às vezes a limpeza, eventualmente um problema do seu marido. Quantos trabalhos você está fazendo? Por quantos você é remunerado? Por um? Isso é razoável? Não, ou seja, presta vários trabalhos simultâneos, paralelos, e tem uma remuneração. Pesquisando as dimensões de mundo, uma das coisas que podemos arrumar melhor é esta. Questões geográficas. Você está no seu carro indo para o hospital. Você é médica. Quando você está indo para o hospital, seu automóvel dirigindo, o que já é um trabalho, você vai atendendo pelo Bluetooth do carro uma pessoa que precisa saber sobre uma receita. Ao mesmo tempo, sua filha está ao seu lado, tem 12 anos, está fazendo exercício para aula, para entregar. E uma vez ou outra pergunta: mãe, essa questão de história, de fato foi assim que aconteceu? A retirada de Laguna? Quantos trabalhos essa mãe presta? Vários. Inúmeros. Quantos lugares geográficos ela ocupa? Vários. Inúmeros. A um só tempo. Ela está no hospital, está com a filha, está revendo uma questão histórica, está se deslocando. Várias questões. Algumas geografias são pontuais, como, por exemplo, pensar a história da retirada de Laguna. Outras são móveis. Literalmente, ela está indo para o trabalho de automóvel. Essas coordenadas todas, há um tempo, nós perdemos a capacidade de observar, gerenciar e transformar isso, já que vivemos em uma sociedade industrial de serviços, entre outras características, transformar isso num fator das nossas vidas. Então, para muitos, o mundo se tornou subjetivamente. Por favor, prestem atenção a essa parte. Para muitos, o mundo se tornou subjetivamente muito veloz. Parece que alguém pegou o relógio e mexeu no relógio de pulso. E ele está rodando mais rápido. Para alguns, há um sentimento de urgência no ar, como se tudo fosse para agora. Para alguns, a perplexidade já passou. Mas o que há no seu lugar é uma mescla de ansiedade com achar que as coisas estão se tornando cada vez mais difíceis. Para alguns, além de tudo isso que eu estou falando, eles perderam as orientações existenciais que os pais tinham. Que eles mesmos tinham há 15, 20 anos. Não estão conseguindo se localizar nesse mundo. Olham para o mundo olha para eles. Eles não sabem quem é o mundo, muitas vezes. Muitas outras questões ligadas a isso estão acontecendo. Esse estudo que fazemos, especificamente hoje, Dimensão de Mundo, parte 2, aula passada fizemos a parte 1, ajuda muito a coordenar essas questões rapidamente. E hoje temos muitos recursos. Podemos fazer isso com as inteligências artificiais, com pesquisadores de ponta da física, da pedagogia, a filosofia, rapidamente encontrar esses novos marcadores, que são móveis, não são mais estáticos. E com isso, propiciar às pessoas, em grande parte, uma experiência de vida mais confortável, mais segura, mais condizente com uma época como a nossa. Vamos para o próximo encarte, tá bem?
Ja, det stämmer.
Och den 16 april har ni fått 2 10-pack vampyrtänder standard och 3 10-pack vampyrtänder med extra långa hörntänder.
Ja, det stämmer.
Då fick ni också 6 masker farbror entand.
Mm.
Och här ser jag 3. Då har ni kanske sålt de andra.
Ja, det har vi.
Det är länge sedan.
Ja.
Och vi har inte fått betalt.
Nej.
Varför inte det?
Jag vet. Ett ögonblick, jag ska fråga min man. Betalning kommer nästa vecka.
Det tror inte vi på.
Nej.
Vi har skickat 4 påminnelser.
Ja, och vi har ringt många gånger som helst på er telefonsvarare.
Vi accepterar inte det här.
Nej.
Vänta, jag ska prata med min man igen.
Det här håller inte. Vi accepterar inte det här.
Jag har inga pengar! Jag har inga pengar!
Då tar vi med oss maskerna tillbaka. Vi tar maskerna.
Nej, snälla, gör inte det.
Jag har inga pengar!
Antes de prosseguimos, reparem esta cena aqui. Oi, Anderson, faz um corte epistemológico e nos mostra que esse mundo no qual esses dois senhores insistem em viver e habitar não parece nem mesmo ser uma escolha. Parece que eles não têm realmente outra alternativa. Esse mundo faliu. Esse mundo terminou. Pelo menos na leitura do Roy Anderson, não há como prosseguir esse mundo. E sabem que mundo é esse que ele está descrevendo? É um mundo que vai até o pós-guerra e que começa a desaparecer. Final dos anos 70, início dos anos 80. Dali para frente, ele não funcionava mais. Muito difícil. Olhem as características. Esses homens dizem, nós queremos fazer isso para a diversão das pessoas. Eles fazem isso sem a menor alegria, sem o menor entusiasmo. Nada é dissociado. Tudo é apartado. E coisas que vocês veem pelos resultados, as pessoas para quem eles mostram não se interessam, não querem saber disso também. Está morrendo esse mundo que eles defendem, que eles... Não que seja mal, feio, ruim. Durante um tempo era o que nós tínhamos. Observem como eles se vestem. Os ternos, as gravatas, a formalidade, as cobranças, os registros, o modo de ser. Um deles passa a maior parte do filme chorando, triste. Ele está muito para baixo. E o amigo diz para ele, olha, consegui isso para você. Ele diz, sim, mas eu me sinto muito triste. E eles não sabem o que fazer a respeito disso. O que o cineasta nos oferece? Duas meninas, duas crianças, na sacada de um edifício. Viram um colorido? A cor quebra, sai da imobilidade dela. Vive agora a cor. A mobilidade das bolinhas de sabão para todo lado. A alegria das crianças. Você não pode mais contar as bolinhas. Não dá nem para vê-las direito. Estão por todo lado. Elas brincam, elas sorriem. Estão trabalhando. Eis os elementos do novo mundo. Nesse novo mundo, não teremos muitas vezes como medir, pesar. Elas estão do lado de fora da sacada, não é? Do apartamento estão na sacada. Mas ao olhar a cena, nós nem nos damos conta se é dentro, se é fora. A vivacidade da existência personificada ultrapassa todos os registros. Eis o novo mundo. Pelo menos neste cineasta, Roy Orbison. Anderson. Outra coisa. Estes senhores, na caminhada deles, encontram esse novo mundo? Se encontram, o que acontece? Vamos ver alguns outros encartes aqui do nosso trabalho. E...
Så. Hur känns det, Vilma?
Det känns bra.
Det känns bra. Vad ska du göra nu då?
Läsa dikt.
Ska du läsa en dikt? Jaha. Vem är det som har lärt dig den dikten?
Jag har lärt mig själv.
Har du lärt dig den själv?
Mm.
Jaha. Det var duktigt. Vad handlar dikten om?
En fågel.
Om en fågel? Mm-hmm. Och vad är det för fågel?
En duva.
En duva? Vad gjorde duvan då?
Han satt på en gren.
Den satt på en gren. Och vad gjorde den på grenen?
Jag vilade och tänkte.
Den vilade och tänkte?
Ja.
Vad tänkte den på då?
En dag med pengar.
Vad sa du?
Att en dag med pengar.
Den hade inga pengar. Oj. Vad hände sen då?
Jag flöt hem.
Och sen så flög den hem. Jaha.
Nu är dikten slut.
Och sen var dikten slut. Det var en fin dikt. Jag föreslår att vi ger Vilma en stor applåd.
Ja.
Eis o encontro. Deste mundo que aqueles dois senhores tentam ainda levar adiante e que agoniza, não tem como prosseguir. E um novo mundo que chega nas bolinhas de sabão daquelas meninas. Mas essa cena traz esse encontro, de fato? Essa cena, aliás, ela dá título ao filme. Título desse filme. Um pombo pousou sobre um galho, refletindo sobre a existência. Que é o poema dessa menina. Eis o encontro. Pode não ser um encontro feliz, pode não ser um encontro que a princípio nos dê um alento maior. Mas é um encontro notável, notável, em que a menina, cheia de dificuldades, pôde se expressar o melhor que ela sabia. Foi acolhida nisso. Foi aplaudida por isso. Foi reconhecida por isso. Eis um novo mundo chegando, trazendo seus contrastes. Não é apenas a bolinha de sabão, que já é o além de tudo isso. Também não é aqueles dois senhores. É o encontro. No entanto, Roy Anderson trouxe ainda algo mais complexo para essa obra, que é o que vem agora. Realmente notável o que ele vai fazer agora. Vamos acompanhar.
Vi säljer skämtartiklar.
Mm-hmm. Ja, vi vill hjälpa folk att ha roligt.
Vad fan säljer ni för grejer då?
Vi kan visa.
Mm. Okej. Okay.
Det som säger det var nu längre tid och fortfarande gör det är dessa vampyrtänder med extra långa hörntänder. Sen har vi då klassikern, skrattpåsen, känd för att göra folk på gott humör på kalas och firmafester.
Vi vill att folk ska vara trevligt.
Sen har vi då en ny produkt som vi tror väldigt mycket på. Farbror Entam.
Härifrån. Du, inga kvinnor i lokalen. Ut. Inga kvinnor i lokalen. Åh, för helvete, inga kvinnor i lokalen!
Thank you.
finns en respekt för hans majestät konungen.
Just det.
Kungen är törstig.
Mycket törstig.
Hans majestät önskar någonting att dricka.
Just det.
Öl kanske?
Nej. Hans majestät föredrar vatten.
Förlåt. Vatten med bubblor. Mineralvatten.
Riktigt uppfattat. Hans majestät konungen skulle uppskatta om den unge mannen där fyller hans majestät konungens glas.
Eis uma das respostas do Roy Anderson. Esse rei que nós vemos é uma ilustração em Carlos XII. Provavelmente ele esteve à frente na Suécia, subiu ao trono com muito cedo, 15 anos, e esteve à frente das guerras do norte, fez um trabalho impressionante quanto a isso. Depois, mais à frente, colocou quase tudo fora. E isso no início do século XVIII. Então, vamos aproximar aqui as nossas lentes. Este homem que hoje agoniza, que não encontra mais como prosseguir com suas métricas, com seus dilemas, com seu modo de ser no mundo, e o mundo está mudando irremediavelmente, ele então não terá que conversar tanto com o futuro e sim ajustar suas coisas mais com o passado? Bem, não se trata de prosseguir se ele fizer isso. Se trata de algo que parece estar acontecendo e que faz parte da crônica do ocaso deste homem. Vocês viram que aqueles dois vendedores se encostam à parede e acompanham tudo o que se passa. Mas olhem como eles acompanham. Eles estão conversando com o passado. Enquanto o mundo gira, se modifica completamente, com aquelas meninas com as bolinhas de sabão, não é com elas que eles vão conversar. Eles têm que acertar suas coisas com esses dos séculos anteriores, com elementos que remontam a Carlos XII, todos aqueles elementos anteriores que não fazem o menor sentido para quem sopra da sacada bolinhas de sabão. Esse encontro do ser humano que neste momento conhece seu ocaso, seus ternos, suas gravatas, suas regras pesadas, todos os dilemas que fizeram com que o planeta encontrasse tantos problemas, mas que também possibilitaram ir além de tudo isso. Esse homem tenta resolver, nessa agonia que vive em sua vida, os dilemas, tentando conversar com esses elementos anteriores, esses aspectos anteriores, usando balanças métricas e remédios do século XVIII, do século XVII. Para o cineasta, esse encontro não tem como funcionar. Ele é traumático, ele é contundente, ele não resolve nada e nem projeta para o futuro qualquer coisa. São lições muito delicadas para uma época como a nossa. Quais seriam as opções? Claro que nenhum de nós poderia dizer, bom, então esse ser humano que segue até aqui não terá realmente estrada. Não há como profetizar algo dessa ordem. Ao contrário, a tentativa é abrir estradas, caminhos amistosos, possíveis, prováveis. Por exemplo, com quem esses homens poderiam conversar com esse futuro que agora já é hoje? Com quem, de que forma poderia ser isso? O que eles poderiam deixar de fato para trás? E além deles, todos os outros, alguns que já ultrapassaram isso, que já vivem isso, né? Outros que vêm logo atrás, outros que nem sabem o que está acontecendo. É uma das nossas tarefas, como filósofos, discutir, questionar, tentar ajudar quanto a estas questões que são atuais. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para podermos conversar um pouquinho sobre o que vimos hoje aqui.